Oi, gente, tudo bom? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre autorrespeito. E para isso eu queria falar com vocês sobre burnout, sobre exaustão. Eu fiquei um mês aí sem postar nenhum episódio novo. E é muito engraçado porque as pessoas pressupõem que quando você sabe a teoria de algo, isso vai fazer a prática daquilo. E desde a época da faculdade, eu tinha um professor que falava pra gente que não necessariamente a teoria faz a prática. E isso também serve para nossa vida pessoal. Eu, nos últimos 4 anos, me deixei somar o cansaço, né, a exaustão. Então, fui fazendo, e fui somando, e fui somando. E na minha cabeça, assim, era como se o meu corpo ele precisasse de muito menos do que ele realmente precisava para se recuperar, para descansar. Tanto é que, enfim, final de ano e coisa assim. Eu não tirava tempo de férias, eu não tinha pausa, eu não tirei nem ao todo um mês de férias nos últimos 5 anos. Então isso fez com que o meu corpo ele fosse sentindo todos esses prejuízos, tirando todos os acontecimentos da vida. E é muito interessante, porque eu sei da teoria, porque eu falo sobre isso com meus pacientes, porque eu vejo essas coisas acontecendo na vida deles, e eu deixei isso acontecer na minha. Então, gente, hoje a gente vai falar de burnout, a gente vai falar de exaustão e a gente vai falar sobre uma coisa que eu já trouxe em outros episódios, que é você realmente aprender a escutar o teu corpo. E é muito interessante porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, isso é uma coisa que eu sempre achei, em ser muito radical com as nossas visões. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Porque a flexibilidade de visão, ela traz para nós a possibilidade da gente conhecer certas coisas, da gente mudar de ideia sobre alguns conceitos. E esse ano, no começo do ano, quando começou o mês de janeiro, eu lembro que estava todo mundo assim, voltando a trabalhar das férias, e eu já estava exausta, porque eu não tinha tirado tempo nenhum. E nisso, gente, teve um dia que eu fui almoçar, e eu tive uma dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça muito, muito, muito ruim. E eu comecei a ter uns lapsos de memória. Então, às vezes, eu tava atendendo um paciente, e não em relação à história do meu paciente, mas em relação à minha história. E eu não conseguia, mesmo que eu me esforçasse, lembrar de dados da minha vida. Eu não conseguia lembrar a pós que eu tinha feito, eu não lembrava quantas pós eu tinha feito. Teve outro dia que eu tava conversando com uma amiga minha, eu não lembrava em que escola a minha filha estudava, e a minha filha estuda na rua de casa. Então as coisas foram se somando de uma tal forma e eu comecei a me sentir muito desesperançosa, porque eu olhava e falava assim: eu preciso ter energia, eu não vou ter energia, eu não vou aguentar. E é uma coisa, gente, que eu vou dizer para vocês, assim, que quando a gente chega num certo ponto, fica tão confuso, às vezes a gente se sente tão perdido, que é muito mais complicado do que se a gente cuida, sendo que o negócio não chegou nesse ponto. E é isso que eu sempre tento dizer para os pacientes. Quando eles trazem uma ansiedade, ou um quadro depressivo, ou uma situação, ah, Isa, mas podia estar pior. Tudo bem, mas você vai esperar estar pior para cuidar? Você vai esperar ser mais difícil para fazer algo por você? Gente, não vale a pena, o percurso ele é maior. Então, beleza. Esperei ficar mais difícil, sendo que é o que eu falo para as pessoas não fazerem. Conversei com meu psiquiatra e ele falou para mim assim: bom, então vamos entrar com antidepressivo. Eu não estava tomando nenhuma medicação, a gente entrou com antidepressivo. E a gente esperou um mês para ver como é que eu ia me sentir, se ia me ajudar, se ia também me ajudar com o meu quadro de ansiedade, porque a gente sabe que é muito comum a gente ver o quadro de ansiedade e de depressão junto. E no começo, meu quadro de depressão, meu quadro depressivo, ele estava pior. Com o antidepressivo, meu quadro ansioso começou a ficar muito pior do que o quadro depressivo. E aí eu marquei um retorno com ele e falei: olha, tem tudo isso que está acontecendo, tudo isso que eu estou percebendo, tudo isso que eu estou sentindo. E a recomendação dele é muito interessante, gente, quando você muda a tua posição e você escuta uma outra pessoa falando isso pra você. Gente, o básico funciona. O básico pro ser humano, ele é muito valioso. O básico, ele não é dispensável. Às vezes a gente acha que a gente precisa de coisas muito inovadoras, ou muito grandes, ou muito diferentes. O básico funciona. Tanto no que diz respeito à alimentação, quanto no que diz respeito a hábitos. Então, uma coisa que eu trouxe para ele e que eu sei que é fundamental é: eu não consigo dormir. Então, você dormir 4 horas por noite, 6 horas por noite é muito pouco. E eu sei que é muito pouco, eu sei que isso prejudica o humor, eu sei que isso aumenta a ansiedade. Então eu falei pra ele, eu sei que não tá suficiente, eu não tô conseguindo. Então, gente, é importante você reconhecer, você dorme bem, você come bem, você pratica esporte, né, faz atividade física, movimentar o corpo, mais do que atividade física, esporte, é movimentação do corpo. O corpo, ele precisa se movimentar. Então, o meu trabalho, ele é sentada, né? Eu tô movimentando meu corpo, eu tô levantando, eu tô fazendo coisas por mim. Eu preciso, gente, eu já li isso em vários livros, já li isso em artigo. A cada uma hora é muito importante que a gente levante por pelo menos 10 minutos. Ah, eu vou atender 6 pacientes seguidos, vou ficar 6 horas sem levantar? Gente, não dá, né? Então, assim, toma uma quantidade de água que seja suficiente pra mim por dia. Olha se você tá fazendo o básico por você antes de ver se você tá fazendo as grandes coisas por você, antes de ver se você conquistou as grandes coisas. Porque como é que você espera ter uma baita produtividade no trabalho se você tá exausto? Como é que você espera ter energia pra fazer um monte de coisa e vontade de fazer as coisas se você não tá fazendo o básico? Então, isso é uma coisa que eu aprendi e percebi muito nessas semanas. Porque qual que foi o final da história, tá? Onde estamos hoje. Ele me pediu pra ficar umas semanas afastada. Ele falou, se você não tirar umas 2, 3 semanas, depois você tem que tirar mais tempo do que isso. E, gente, eu não quero. Porque eu amo o meu trabalho. Então, tirei 3 semanas, essa é a última dessas 3 semanas. E foi muito interessante, porque eu tinha uma expectativa gigante de que, putz, tirando, né, essa área, que é uma área que demanda muito de mim, por mais que eu goste muito, que eu ia conseguir ter muita energia pra fazer pelas outras áreas da minha vida. E eu aprendi duas coisas, que são duas coisas que eu queria trazer pra vocês. Uma delas eu já trouxe no outro episódio aqui, que não são as coisas, sim a relação que nós temos com elas. E uma coisa que estava sempre me fazendo muito mal e que eu não percebi era a minha relação com horário. Como eu trabalho com hora, a hora do paciente eu tenho que estar disponível, eu tenho que tomar muito cuidado para não atrasar, para não prejudicar o paciente. Então isso me deixava e sempre me deixou muito aflita, muito ansiosa. Então eu comecei a entender que eu tenho que tomar muito cuidado com como eu planejo meu horário e como que eu me planejo para sair a antecedência que eu tenho para que isso não me faça mal. Porque dificilmente, gente, eu realmente atraso, dificilmente eu tenho algum problema em relação ao horário. A questão é que eu sempre me estresso. Então, de um jeito ou de outro, por mais que eu não prejudique o paciente, eu me prejudico sempre com isso. A segunda coisa, gente, é que, tudo bem, eu parei de trabalhar 3 semanas. O resto da minha vida continuou acontecendo, cuidando dos meus filhos, cuidando da casa, fazendo as coisas que eu preciso. Gente, óbvio que é menos cansativo, menos gratificante também. Mas tem uma coisa que eu percebi nesse tempo. Eu continuo precisando fazer por mim. Então não foi mágica de bom. Então o trabalho saiu e agora, nossa, estou descansada, estou me sentindo revigorada, estou ótima. Não! Não me senti assim. Eu precisei fazer por mim. Eu estou precisando fazer por mim. Eu estou aprendendo nesse processo também. Não é uma mágica, não é instantâneo, né? Foram anos de muito cansaço acumulado. Então também cuidado com as expectativas que você tem em relação ao retorno das coisas que você faz por você. Ah, Isa, faz 2, 3 semanas que eu tô cuidando do meu sono, da minha alimentação, mas eu não tô me sentindo do jeito que eu queria. Calma, quanto tempo que você não cuidou? O que é o cuidar? Gente, cuidar não quer dizer que é perfeição, não quer dizer que você vai fazer tudo perfeito todos os dias. Senão a gente vai trocar um problema pelo outro. O cuidar quer dizer que você tá fazendo coisas a teu benefício. Então, nós somos adultos. A gente precisa pensar que as nossas ações, a gente já sabe, né? Aquilo que a gente ensina para as crianças. Todas as ações, elas têm uma resposta, elas têm uma consequência. Então, gente, é o seguinte. Ah, eu tô indo almoçar. Ontem mesmo, eu fui almoçar no clube com a minha filha. E o buffet de sobremesa, delicioso. Eu sei que se eu... Eu tava com muita dor de cabeça. E eu sei que se eu comesse muito açúcar, eu ia ficar com mais dor de cabeça. Pra mim, eu sinto isso. Então, por mais que eu tivesse muita vontade de experimentar os doces todos que estavam naquela mesa de sobremesa, eu peguei um doce sem açúcar e uma fruta de sobremesa. Por quê? Porque eu pensei, eu sou adulta, eu preciso tomar cuidado em como eu vou me sentir depois. Às vezes o prazer momentâneo pode me trazer uma consequência maior. E uma consequência da qual eu não quero. E que eu tenho o poder de evitar. Porque tem consequências na vida, gente, que a gente não consegue evitar. E outras a gente consegue. Então, essa é uma consequência que eu consegui diminuir a probabilidade disso acontecer, da minha dor de cabeça aumentar, de eu me sentir mais cansada. E aí, assim, uma coisa que eu percebo, né? É óbvio. Tanto é que no final do dia, depois eu comi chocolate, tem açúcar, depois eu já tava me sentindo melhor, já tinha conseguido fazer exercício físico e tal. Então, é isso que eu falo pra vocês. É a gente escolher os momentos. A gente sabe, eu tô colocando vitaminas e nutrientes no meu corpo. Tô tomando cuidado com as coisas que eu faço. Eu vou dizer pra vocês, sinceramente, minha maior dificuldade é o sono. Tenho muita dificuldade desde sempre. E nesse tempo, eu tinha expectativa, tanto é que eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer nesse tempo afastada. E a primeira era cuidar do meu sono. E é a que eu consegui menos. Então, eu vou dizer pra vocês que coisas, às vezes, muito importantes, elas requerem de nós bastante esforço. Só que também, vou dizer pra vocês que tem coisas que a gente faz que trazem, que influenciam nessas coisas e que a gente não imagina. Então, por exemplo, a gente, assim, eu quero melhorar meu sono. Tudo bem, eu tô cansando minha cabeça, eu tô cansando meu corpo, eu tô usando minha energia, né, ao longo do meu dia. Por quê? Também não dá pra gente pensar assim, eu vou passar o dia inteiro, eu vou acordar super tarde, vou desregular todos os meus horários, vou passar o dia inteiro sem fazer nada e à noite, 8, 9 horas da noite, eu vou querer ter sono. Gente, não tem mágica. Eu tô tomando café final do dia? Às vezes eu faço isso, tomar café tarde demais. Então assim, quais são os cuidados que eu tô tendo pra melhorar isso? Porque também não é só deitar e falar, bom, então agora eu vou desligar tudo neste exato momento. O que eu tô fazendo em outros momentos que também estão me gerando consequências positivas ou negativas, né, benéficas ou maléficas pra mim, de acordo com o que eu tô buscando. Então, gente, o que eu falo pra vocês em relação ao corpo é porque de manhã você é a única pessoa que calça os teus sapatos. Ah, tem outras pessoas na tua vida que se preocupam com você, que te amam, com certeza. Mas você sente o bem-estar e o mal-estar. É muito ruim, é muito nebuloso quando a gente abre o olho de manhã com a sensação de que eu não vou aguentar o dia de hoje, que o dia de hoje vai me consumir, como se você fosse engolido pela sua própria vida. E isso é algo, gente, que assim, ninguém quer passar por isso. O nosso tempo, ele é muito precioso, ele é muito valioso pra gente sentir que a gente tá usando o nosso tempo dessa forma, como se a gente estivesse se arrastando pelas coisas. Então, cuidado com o cansaço, né? Não subestime. Até porque eu falo pras pessoas, né? O nosso psicológico, ele responde não só no momento, ele responde depois. Então, essa coisa de falar, eu me estresso muito, mas não vai dar nada, nunca dá nada, espera pra ver. A gente sempre acha que não é com a gente. A gente sempre acha que o estresse não vai gerar nada, que o cansaço não vai gerar nada. Espera um pouco. Porque o corpo, às vezes, ele vai avisando, a gente vai ignorando. E depois, gente, eu vejo todos os dias, e eu passei por isso, mesmo vendo isso todos os dias, essa conta, ela vem. E é melhor que a conta, ela não venha tão cara, que aí é mais fácil de pagar. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo.